Obrigado, Senhor, pela palavra que Tu tens dado a Ele. Toda a obra do Teu Espírito na vida do Tom, Senhor. Nós bendizemos juntos o Teu nome e queremos Te ouvir por Ele agora, Senhor. Queremos meditar na Tua palavra e praticá-la para obediência a Ti, Senhor. Te damos graças pelos Teus recursos que Tu podes trazer, esse tesouro que pode ser expresso agora pelo Tom, em nome de Jesus. Te damos graça juntos, Senhor.
Quando eu estava perguntando ao Senhor o que trazer nessa noite, estava me lembrando desde o ano de 79, quando 76, quando o Senhor me achou e expressou sua misericórdia em mim quando me fez filho, quantos ensinos e quantas ministrações nós aqui tivemos oportunidade de ver. Naquele videozinho que fizeram no meu aniversário, apareceu Samuel, a Margot e alguns irmãos, a Denise. Nós indos para Buenos Aires, num encontro chamado, acho que era Venha ao Teu Reino, era aquele, né, Samuel? Quantas coisas Deus tem falado para nós, de tantas maneiras. Tantos homens e mulheres têm vindo e compartilhar conosco, publicamente ou mais intimamente, no púlpito ou em encontros. Creio que se o Márcio fosse colocar em CDs isso, ele teria uma discoteca, não sei se dá para dizer assim, né? São CDs. CDscoteca? Inventei um neologismo aqui. Tão grande que nós poderíamos ficar ouvindo horas e horas, né, Taylor, sobre o que Deus nos falou. E eu pedi ao Senhor que trouxesse uma palavra para nós nessa noite. E sempre que eu tenho pedido uma palavra de Deus para compartilhar, ela sempre tem vindo, e eu acho que acontece com todos, primeiramente para quem está ministrando, de uma forma bem clara, bem simples, bem objetiva, dizendo quanto disso que tu estás recebendo para compartilhar, tu já estás vivendo. E vivendo, dá para entender, conhecendo, praticando e colhendo frutos. E nessa noite não vai ser diferente. Nós estamos todos, vocês só estão sentadinhos sem microfone na mão. Eu estou de pé com o microfone na mão. A diferença é essa. Nós temos o mesmo espírito. Muitas vezes nós podemos correr o risco como igreja de nos apegarmos nas coisas que Deus nos revela, não dele próprio, não do Filho, nem do Espírito, mas algumas coisas que Deus mostra que, por sua misericórdia e graça, são do caráter dele e funcionam, vamos dizer assim, na nossa vida pequena aqui, vida passageira, nossa vida de peregrinação, e nós esquecemos que o nosso objetivo é sermos como Cristo, é sermos como Jesus, é sermos conhecedores do Pai, como o Filho é. Alguns dizem, mas nós cantamos que queremos conhecer, nós temos aprendido que queremos ser como o Filho, não parece confuso? Não, o Filho só tinha um desejo, de fazer a vontade do Pai. Jesus andou 24 horas, nos seus quase 33 anos, possivelmente, aqui no meio de todas as pessoas, desde criança. Falava isso com meus filhos, que Jesus era uma criança que brincava normalmente, mas havia nele algo de novo, havia que as crianças deviam reparar. Ele tinha um desejo desde pequeno em fazer a vontade de Deus. E esse desejo nos últimos anos da vida dele se manifestou segundo a vontade e o poder de Deus no ministério que chegou até nós, porque Jesus está aqui. E esse texto é um texto que fala sobre ver o Senhor, porque às vezes nós procuramos então receber de Deus, começamos a ver curas de Deus, e nós começamos a amar aquelas curas de Deus, e esquecemos de ver que é Deus que tem que ser amado. Nós começamos a ver as pessoas sendo transformadas e aquilo se torna uma coisa tão linda, porque só Deus pode transformar uma pessoa. E nós esquecemos e gastamos, de repente, um tempo tão forte que esquecemos de dobrar nossos joelhos e irmos diante de Deus. Quantas e quantas vezes nós vemos nas Escrituras que Jesus abandonava os discípulos, entre aspas, deixava-os orando, deixava-os conversando e subia ao monte e ficava só com o Pai. Algumas vezes vieram arrebatá-lo para ser rei, porque ele curava, porque ele tinha palavra, porque ele multiplicava alimentos, e ele conhecia e disse não. Então nós temos que cuidar que as benesses de Deus não sejam o nosso alvo, mas que o próprio Pai seja o nosso alvo. Acho que nenhum pai, aqui temos vários pais, né? Gostaria de ser procurado pelo filho só porque ele pode ganhar alguma coisa do filho. Pai, me dá um skate novo. Pai, me dá um... Só com menino, tá? Eu tenho dois em casa. Pai, me dá um, sei lá, um patinho, um instrumento. Me dá um MP4, né? E a gente dá na esperança de ele dar uma olhada. Valeu, pai. E vai lá com os amigos. Olha meu MP4. Pá, 6 gigas. Uma beleza. Grava tudo, filma, bate palma sozinho. E o pai esperando conversar com o filho. Aí o filho vem de novo e o pai só agora vai sentar e vamos conversar. E ele pede outra coisa. Deus sempre nos abençoa. Sempre. Mesmo assim. Porque ele é um pai tão amoroso e tão dadivoso, mas o que ele quer é nos capturar para ele. Nos chamar para ele. Porque isso aqui, queridos, daqui a 50 anos vocês não vão me ver aqui. Afirmo com certeza isso. Não sei se alguns talvez estejam aqui, mas a maioria vai estar comigo lá no reino do Pai. Nós vamos estar fazendo a maior festa lá, esperando os outros chegarem. Se já nós estivermos todos lá, porque eu acho que em 50 anos as coisas vão acontecer, muitas coisas. Eu queria abrir com vocês a palavra, uns textos que nós já conhecemos, e falar do olhar que temos que ter para esse Deus. Não o olhar dele para nós, que é eterno, mas o olhar e o tipo, a maneira que temos que olhar para esse Deus, para Jesus. Hebreus 12, esse texto nós temos conhecido, no versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. A palavra diz que nós temos que, no versículo 2, olhar firmemente. Olhar firmemente. Se a palavra nos alerta sobre isso, é que às vezes nós podemos ter um olhar que não seja firme para Jesus. O nosso olhar tem que ser decisivo para Cristo. Eu estou olhando para Ele, contemplando a Ele. Isso evita decepções com outros e conosco mesmo, e é uma coisa tremenda. Mas mais do que isso é muito pequeno em relação a conhecer ao Senhor. O tipo de olhar é um olhar firme. Firme. Como alguém que espera um barco ser ancorado, e se o mestre está no cais esperando o barco chegar, e o comandante olha firmemente para o mestre, que conhece o estacionamento do barco ali, né, a ancoragem do barco, e na hora certa os dois conversam, ele reverte o motor e começa a colocar o barco na posição, jogam as amarras, eles dão um sorriso, quer dizer, o barco está firme. Você já viu aquelas pessoas que fazem assim nos aviões, né? Com aquelas raquetes ou lanternas, né? Todo piloto sabe realmente taxiar um avião. Mas eu tive a oportunidade de andar com um comandante dentro da cabine e é impressionante. Ele era treinador de pilotos, era um comandante que conhecia, mas naquele momento, aquele comandante olhou fixamente para aqueles homens e ele coordenou aquele enorme avião segundo as luzes que ele via. Mais para cá, mais, vem vindo. Pronto, pode desligar o motor, está no lugar certo. A escada vai chegar certo. Olhar firmemente para Cristo depende toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Porque ele é ali duas coisas tão preciosas. Ele é o autor de tantas coisas que Jesus é. Aqui fala o seguinte, que ele é o autor e consumador. Ele fez nossa fé, ele gerou a fé em nós e vai nos levar, se nós deixarmos, em vitória até aquele dia. Ele prometeu que vai nos levar em vitória. O que eu tenho que fazer é ser deixado levar. Para ser deixado levar, eu tenho que estar olhando firmemente para o Senhor, para a pessoa, para as palavras desse Senhor Jesus. E no 13 diz assim, considerai atentamente, outra chamada de atenção, considerai, pois, atentamente aquele que suportou, considerar Jesus atentamente. Quem ele é, toda a obra que ele fez. Como o Pai o exaltou, como ele andou, como o Pai quis aqui na terra. Certa vez o pessoal perguntou assim, mostra-nos o Pai. E ele disse assim, tanto tempo estou com vocês, vocês não viram o Pai? Quem vem a mim, vê o Pai. Como Deus, Criador, andaria aqui na terra? Como Jesus andou. Ele não faria nada do que Jesus não fez. O Criador do céu e da terra, no seu Filho andou igual, da mesma maneira. Eu procurei uma tradução diferente e diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, esse versículo 2, autor e consumador da nossa fé, e repete essas duas coisas, Jesus, autor e consumador, e no versículo 3 diz assim, pensem bem naquele que suportou. Pensem bem naquele que suportou, para que vocês não se cansem e não se desanimem. A tradução que nós usamos diz assim, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quando nós não olhamos para Jesus, queridos, a consequência é justamente essa, canseira e enfado. E a nossa alma, ela desmaia. Nós não podemos dar um passo sem estarmos olhando firmemente para Jesus. Qualquer coisa. O Senhor tem nos falado, misericórdia dele, sobre cuidar de vidas. Nós não podemos ter a pretensão e o atrevimento de cuidar de vidas sem olhar firmemente para Jesus. Porque eu não sei cuidar nem da minha própria vida sozinha. Como eu vou ajudar outros a acharem Jesus, a chegarem mais perto de Cristo? Então eu queria, e o Márcio pergunta uma vez para mim, que título botar no CD? Olhar atentamente, considerar atentamente. Esse é o título dessa noite, olhar atentamente para Jesus. Se a palavra nos exorta, se a palavra nos fala duas vezes em três versículos sobre esse assunto, é que nós corremos o risco de, ao longo da nossa vida cristã, deixarmos de olhar para o autor e consumador e olharmos para suas obras que são tremendas, que refletem até o caráter dele, mas isso são para levar-nos a ele mesmo. Eu pensei um pouquinho aqui, carreira, né? Carreira me lembrou vida. Uma carreira pode ser uma vida de alguém, uma carreira em alguma coisa, mas aqui carreira, corrida, uma carreira, a nossa vida. e corramos. Ele não fala vamos andar, fala corramos. Então eu penso que é muito intenso. A nossa vida com Jesus é muito intensa. Como é precioso ver o Espírito Santo, né? Mostrando a palavra, né? Se nós tivéssemos só o Evangelho segundo o nosso amado Marcos, eu acho que eu ficaria muito cansado, porque Marcos, quem lê só Marcos, parece que Jesus não para. Ele não parava realmente, mas parece que esse homem não descansava, ele não repousava. Aí nós encontramos João, e João nos dá uma outra coisa de Jesus, né? Ele começa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Parece que dá um... Ah, sempre exististe. Então quero ver com vocês alguns textos que alguns desses amados irmãos falaram de Jesus e como eles observaram Jesus. E como a palavra de Deus e o Espírito Santo nos fazem retomar, né, essa coisa simples de isso não é novo, não, o que eu estou falando não é novo, de nós estarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é de qualquer maneira que nós devemos orar, é firmemente. E tem uma direção, é Jesus. Como é que agora eu posso olhar para Jesus, então? Se eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, aquele que vai levar a cabo todas as coisas. Como eu posso olhar para Jesus? Primeiro ponto é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é acreditar, crer em tudo o que Jesus disse. Fé. Essa fé é tão preciosa que esse autor da nossa salvação vai nos dar fé. Vai nos dar fé. Sabe quem é que te converteu? Foi Jesus. O Espírito Santo dele te falou que tu precisavas dele. Essa semana estava no noivado do Gino e da Lisandra, lá em Camaquã, e tive a oportunidade de sentar com a mãe do Gino. E fomos conversando na viagem e tal, e aí o Gino se afastou um pouquinho, se afastou a Lisandra, e eu me vi com essa senhora, uma enfermeira, e começamos a falar. E ela disse, mas eu não sinto nada. Olha, Jesus tem que se apressar, eu tenho 60 anos. Eu quero logo, eu vejo todo mundo alegre, minha família alegre, eu preciso de Jesus. Eu digo, a senhora, você tem que crer nas escrituras. Mas eu leio, mas eu confesso para ti que eu começo a ler. E o que, que isso vai me acrescentar? E eu já vi o furo. O que, que isso vai me acrescentar? A razão dela. Eu falei, e ela disse, mas... Eu digo, a senhora não tem paz, a senhora precisa de Cristo. E ela, depois de muito argumento, ela baixou os olhos ficaram marejados de água. Eu digo, a senhora pode ter Jesus aqui nessa festa mesmo, nesse canto aqui, nós estávamos comendo uma ambrosia ali. Podemos agora aqui, a senhora pode ser cheia de Deus nessa hora. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Eu digo, a Bíblia é um livro espiritual, a senhora precisa do Espírito Santo. Estar com o coração aberto, mas eu peço. Eu digo, então se a senhora está pedindo, a senhora vai receber. Quando eu vi o tempo passou, nós tínhamos que ir embora, ela voltou conosco, e a Camélia reparou, ela voltou bem, menos falante, né? Eu acho que não era só o cansaço, não. Alguma coisa falou com o coração dela. E eu falei, a senhora sabe que tem muitas pessoas orando pela senhora? Por mim? Por quê? Eu digo, para que a senhora veja Jesus. Aí ela parou de novo, Rogério, e me olhou, baixou os olhos. E eu digo, e Jesus está muito interessado na senhora. Não no que a senhora pode fazer por ele, mas o amor dele é tão forte que a senhora, o que a senhora puder fazer, confesso que é segundo plano para ele. Ele lhe ama intensamente. Coisa boa saber que Deus me ama intensamente, não depende do que eu posso fazer para ele. A gente tem essa coisa, né? A gente nasceu, vamos dizer, o Adão nos trouxe isso, né? Sempre... Alguma coisa em troca de outra coisa. Alguma coisa em troca de outra coisa. Pois Deus me ama e ama cada um de nós por causa do Filho. É da essência de Deus. Como é que é olhar para Jesus? Fé. Depois, o segundo ponto é considerar quem Ele é. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O Verbo que se fez carne. Teve uma época na minha vida que eu... Foram alguns meses. O Espírito Santo deu uma experiência tão interessante. Cada vez que eu dizia o nome de Jesus, eu dizia assim, bem devagar, e quase não dizia. Às vezes eu orava, Senhor, eu não sou digno de dizer teu nome. Eu sei que é uma coisa que é... Eu posso chamar pelo nome de Jesus, assim como ele chama Everton, o meu nome. Mas naqueles meses ou semanas eu tive uma impressão tão forte que era tão sublime aquele nome que não cabiam nos meus lábios. Eu não era digno de dizer o nome. Quanto mais me aproximar dele. Então eu ficava ajoelhado e dizia, Senhor, tu sabe todas as coisas. Todas as coisas. Quem é Jesus para nós? Isso faz a diferença de olharmos firmemente para ele. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, amado, Filho do Deus Altíssimo, Verbo encarnado, que morreu por ti, por mim e por todos. Aquele que vai voltar, aquele que Deus elegeu sobre todas as coisas. Isso faz com que eu veja Jesus. Isso faz com que os meus olhos olhem para Jesus firmemente, de uma forma muito, muito diferente. Eu não tive oportunidade de servir aqui, sei que alguns... Eu tentei servir, viu? Não fugi da raia. Fui me inscrever, rodei no teste, e eu insisti com o capitão, o cara me olhou assim, que ninguém quer, não quer fugir. Eu digo, eu quero. Ele olhou, não, mas tá excedente. E algumas coisas eu pude ver, alguns que serviram, que eles tinham os olhos fitos no comandante. Estava me lembrando de um rapaz lá no colégio militar, olhando para o Wellington ali. Um rapaz onde estava o comandante do terceiro exército, estava naquelas formaturas. E um rapaz, um aluno coronel, um aluno importante no colégio, ele passou correndo pelo lado errado. Ele não cumprimentou o comandante, ele passou correndo, marchando assim, bonitinho, né? Nada de... De repente, eu só vejo... O capitão fazia assim, não sei se era capitão ou sargento, falou assim. E ele veio, se perfilou na frente da arquibancada. E esse homem que chamou deu um passo para trás e chegou o homem do terceiro exército e falou assim com ele. E eu digo, barbaridade, esse aí vai ficar até o final do ano sem sair. Vai ficar detido. Mas a atenção desse rapaz para aquele homem cheio de estrelinhas, um homem comum, que se tira aquela farda é um homem como qualquer outro. Mas naquele momento ele estava investido de autoridade. Aquele homem olhou para baixo, o rapaz nem se mexia. Não tinha espaço nem para tremer. Não precisamos tremer diante de Deus. Pelo menos esse tipo de tremor. Mas nós temos que estar com os olhos fitos em Deus. Firmemente, e para que isso aconteça, queridos, depois da fé, é considerar quem ele é. Outro ponto para nós termos olhar firmemente para Cristo, para que a gente não desmaie, para a gente não fique desanimado, é considerar sua obra. O que Deus fez, não só na nossa vida, mas em todo o universo. Vocês já imaginaram que o universo está se preparando para aquele dia? As galáxias que estão a milhões de anos-luz. Se eu pegar um foguete e conseguir viajar na velocidade da luz, que é o sonho do homem, né? Se ele multiplicar a velocidade da luz ao quadrado, ele vai virar energia pura, quer dizer, não sei como é que vai conseguir isso, né? Massa vai virar energia, diz a forma do Einstein lá, estão brigando até hoje por isso. Mas se eu pegar um foguete e viajar na velocidade da luz, durante milhões de anos eu chego naquela galáxia. Todas as galáxias estão esperando aquele dia. A palavra de Deus fala que Deus chama as estrelas pelo nome. As ondas do mar estão esperando aqueles dias. Todo o ser vivente está esperando aquele dia. A natureza geme e suporta, porque ela sabe que haverá um dia que Deus vai restaurá-la. Todo o universo, queridos, vocês ao saírem daqui, talvez não dê porque tem nuvens, mas um dia vocês dêem uma olhadinha para o céu estrelado, quando a gente for para o interior, às vezes é mais fácil de ver. Não dá para contar aquelas estrelas. Vamos se lembrar do que Deus falou para Abraão, coisa boa, nós estamos no meio daquelas estrelas. Mas comece a imaginar. Tudo aquilo é um cenário. E vai se enrolar, diz a palavra, mas se prepara para aquele dia. Toda a criação considerar a obra de Deus também faz com que eu olhe firmemente para Ele. Outra coisa que faz olhar firmemente para Deus, para que não me desanime, é a Sua palavra. Eu fiz um levantamento entre alguns irmãos e eu fiquei preocupado. Eu digo assim, quantos versículos, quantos capítulos nós lemos por dia da Bíblia? Fiz uma enquete. Não sei se é enquete ou é esquete até hoje, mas acho que é enquete. São coisas diferentes, mas aí a bolinha não é muito boa. E vocês sabem que nós descobrimos que a maioria dos que estávamos ali, com algumas exceções, nós limos da Bíblia 2 capítulos por dia. Na nossa congregação, Rogério, onde nós temos falado sobre palavra. Eu confesso que quando eu descobri que 2 capítulos por dia era a leitura média, e eu sei que os irmãos fazem isso com temor, mas eu fiquei pensando assim, bom, quantos dias leremos Mateus? Quase 1 mês. Bom, Mateus 1 mês, nós temos 12 meses, se nós pegarmos Marcos, Lucas e João, conseguiremos ler isto talvez no quase 1 ano e um pouco mais. Então o nosso relacionamento com Jesus é muito pequeno. Quando eu estava na faculdade, aquelas provas na área da matemática me consumiam algumas horas todos os dias. Eram horas longas. Ali eu descobri que a hora de 60 minutos parece que tem muito mais quando você estuda matemática. Desculpa, professor, mas o negócio é complicado. Quantas horas nós nos debruçamos sobre a palavra? O que nós fazemos nos nossos feriados, entre aspas? Feriado, aí eu vou descansar. Jesus não tem problema com o nosso descanso, porque Ele é o nosso descanso. Mas eu tenho assim falado com alguns irmãos que a gente tem que tirar o descanso. Diz assim, bom, agora eu tenho um feriado. Eu vou ler a manhã inteira a palavra. Não me chamem, eu vou tomar café. Não me chamem porque eu vou estar com a palavra e com Jesus. Só me chamem para o almoço. Não vou arrumar lâmpada. Não vou dar banho no cachorro. Nem vou lavar o carro. Eu amo ao meu Senhor. E eu tenho uma oportunidade num sábado, que é feriado, de ler 15, 20 versículos da Bíblia. Imagina, eu vou conseguir ler quase todo Mateus. Por favor, não me incomodem, eu vou ler Mateus. Capítulos, obrigado. Versículo seria mais triste ainda. Eu só espero que aqui, que o pessoal que riu, ninguém leia 20 versículos, né? Eu li, Tom, eu li 30 versículos. Ô, Jesus. Olhar firmemente para Cristo é olhar para a sua palavra revelada. E também olhar para Ele é crer no que Ele falou. Eu creio. Ele gerou fé. Ele é o autor e consumador. Ele vai levar até o fim a minha vida. Quando nossos filhos entraram na escola, eu trabalhava nessa escola que eles entraram, porque eles ganhavam bolsa, e nos saía muito barato, saía 10% tudo que eles podiam gastar. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu podia ver o Esdras, meu primeiro filho mais velho, praticamente todos os dias, além de levá-lo para a escola, eu podia vê-lo no recreio, eu podia estar pertinho dele. Até um dia que eu descobri que às 7:30, quando começava a minha aula, eu só poderia vê-lo mesmo às 10:30, na hora do recreio. E o que estaria ensinando para o meu filho das 7:30 às 10:30? Uma vez ele passou com a turma e eu estava no intervalo, olhei assim, disse, onde é que vocês vão? Nós vamos na capela rezar. Aí eu digo assim, meu Jesus. Fiz uma coisa que depois foi repreendido, deu um problema grande lá. Eu digo assim, deixa ele comigo. A professora que me conhecia, né, que até eu já tinha dado aula para os filhos dela, ela ficou meio assim, eu digo, deixa ele comigo, pode deixar ele comigo. A turma foi, eu digo, filho, eu vou te... Vem com o pai aqui, vamos... É, depois, quando eles voltaram, eu liberei. No outro dia, me chamou a coordenadora e disse, seu Everton, o senhor sabe o que o senhor fez? Eu digo, sei. O senhor tirou seu filho de uma atividade da escola? Eu digo, não. A lei do Brasil fala, a Constituição fala que ali a religiosidade, a crença religiosa é livre. E o meu filho não vai rezar, não vai tomar hóstia, porque nós não cremos nisso. E aí fui levado a um escalão maior, onde tive que usar de alguns recursos, um pouco maiores também. Mas ali eu cheguei para Carmélia e disse, Carmélia, nosso filho está ali, Carmélia, e agora? Sabe quem nos guarda, queridos? Quando nós olhamos firmemente para Jesus, tudo o que ele disse se cumpre. Ele diz que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Milhões de promessas. Então nós, para olharmos firmemente para Jesus, precisamos conhecer a sua palavra. Suas promessas, seus mandamentos, seu coração. Vocês conseguem ver Jesus falando assim, a minha alma está profundamente triste, fiquem comigo um pouco e orem comigo. A gente pensa que Jesus não passou algumas coisas, né? Mas ele disse, a minha alma está profundamente triste. Vamos ver aqui juntos, queridos, em João 5, nesse tema de olhando firmemente para o autor da nossa fé, para que a gente não se fadigue, não desmaie nessa corrida intensa. Fé, considerar o que ele é, considerar sua palavra, observar a sua palavra, a sua obra, crer no que ele falou. João 5, há uma expressão tão interessante no versículo 37. Vamos ver se é isso mesmo aqui, se eu coloquei certo. Não é nesse texto aqui. Não, é João, eu estou em Mateus. Vocês estão certos, eu estou errado. Abram em João, queridos. Isto. Se vocês abrirem em Mateus, vão olhar olho por olho, dente por dente. Não entendi, irmão. João capítulo 5, 37 é uma expressão tão preciosa. Diz assim. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendo ouvido a sua voz, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ele falava dele mesmo. Então eu não posso ter a vida de Deus se eu não creio em Deus, em Jesus que foi enviado por ele. E olha que precioso diz Jesus. Examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. As escrituras nos fazem olhar firmemente para Jesus. Se eu leio pouco as escrituras, eu vou ter uma visão distorcida e muito pouca de Jesus. Mas se eu medito nas escrituras o mais que eu posso, e se as guardo, e se vou recitando, e só vou memorizando, se aquilo para mim é uma palavra como é do verbo, eu vou começar a olhar firmemente para Jesus. E eu vou me cansar menos. Vou me cansar, é impressionante. Mas o nosso corpo e a nossa mente se cansa menos. Quanto mais nós olhamos para Jesus, porque nós sabemos que ele está no governo. Eu acho que essa experiência de perder emprego que alguns de nós já tivemos, nos dá um cansaço. Mas quando nós olhamos para Jesus, sabemos que Ele está no governo, não que a gente fique assim tranquilo, no sentido, ah, não estou preocupado, não. Mas há alguma coisa que diz assim, calma, eu estou no governo. E a nossa ansiedade vai a zero. Não que a gente fique de pernas para o ar, sentados, não. Mas nós sabemos que Deus tem algo para nós. E que se não for aquela semana, vai ser outra semana. Outro texto, João 20. Para olharmos firmemente na prática para Jesus. João 20, versículo 30. Diz assim, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que foi escrita a palavra, as coisas que Jesus fez? Para que nós crêssemos e tivéssemos vida em seu nome. A fé vem pelo ouvir, vem a pregação e a pregação pela palavra de Deus. Olhar firmemente para Jesus é olhar firmemente para as Escrituras. Ali está a obra de Jesus, ali está o coração de Jesus, ali está o desejo dele. Vocês vão ver um Jesus cansado, mas firme. Vão ver um Jesus com fome, mas com um propósito. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Num dos comentários que eu vi sobre Jesus, diziam que para cumprir as Escrituras, né, que ele não tinha forma, não era formoso, dizia que era um homem que dormia muito pouco. Era um semblante magro, queimado do sol. Um homem que andava com uma exposição muito grande às intempéries do tempo. Não era um cara bonitão, de olhos azuis e cabelo loiro. Mas quando aqueles olhos deles, devia ser uns olhos, sei lá, escuros, não sei, olhavam para alguém, ele olhou para um homem e disse assim, um homem cheio de dinheiro, contando dinheiro, uma coisa que a nossa alma gosta, é ter dinheiro, né? Contando, ele olhou para o homem e disse assim, segue-me. Só falou isso. Aquele homem se levantou, deixou a banca dele, não sei se alguém ficou cuidando, né? Mas se não ficou, já levaram o dinheiro dele que tinha. Ele simplesmente, no olhar de Jesus, alguma coisa ele deve ter, quem sabe, visto e ouvido sobre Jesus, mas naquele momento os olhares se cruzaram e ele disse, segue-me. E aquele homem largou tudo. Ele não tinha formosura, como nós achamos que às vezes ele tem. Hoje ele é formoso. Mas era um homem de dores. Então quando nós descobrimos isso na palavra, nós examinamos as Escrituras e elas falam de Cristo, nós começamos a olhar firmemente para Jesus, nós não vamos desanimar. A nossa alma não vai ficar cansada. Hoje, antes de chegar para cá, estou conversando com o Rogério, e depois ali, quando nós estávamos orando e buscando o Senhor. Antes de vir para cá, começou a chover muito forte, e chuva de pedra. Eu digo, Jesus, quem vai nessa reunião? Eu digo, bom, eu sei que Vitor, Rogério e eu, nós vamos. Né? Nós combinamos de estar os três lá. Alguns outros irmãos também eu sei que devem estar lá. Mas quem vai nessa reunião? Sabe quem está aqui antes de chuva e sol e seja lá quem? O Espírito Santo. Jesus está aqui. E o autor da vida estando aqui, ele quer ser olhado por cada um de nós firmemente. Vocês já tentaram colocar uma linha numa agulha? Assim de qualquer maneira? Não, depois de 50 anos nem com óculos funciona tão rápido assim. Né? tem que mirar. Ainda bem que inventaram aquele negócio de passar agulha, né? Que aquele, né? Eu não uso muito, eu não costuro muito, viu, queridos? Raramente eu costuro. Mas às vezes eu tento arrumar umas coisinhas lá e passar agulha, né? E a gente fala assim, eu juro que acertou. Aí faz assim, ué, pô, aí. Contra o sol, no sol e, né? A gente faz um... Eu fecho esse olho, porque esse olho eu enxergo melhor, esse aqui. A gente escolhe um olho. Geralmente eu nunca vi alguém falar assim, né? Algum escolhe um olho, outro olho, alguma coisa meio automática. A gente tem que olhar firmemente para a agulha e pedir misericórdia para ver se passa a linha. Nós temos que ter nosso olhar assim, firmes para Jesus, para a nossa vida andar por onde Ele quer. E como é que eu faço isso? Crendo nele. Crendo nas Escrituras, considerando o que Ele fez, toda a obra que Ele fez, tudo o que Ele disse, me gastando em cima das Escrituras, sendo alguém que, Senhor, eu quero orar mais. Qual é o maior desejo que eu tenho? Eu quero te conhecer. Aí quando outro desejo vai chegando, porque às vezes chegam desejos também fortes para nós, nós devemos fazer, Senhor, esse desejo aqui é uma coisa que eu quero muito. Puxa, eu quero mesmo. Mas eu quero ter um maior desejo. É te conhecer. Eu vi o Vilar dando testemunho aquele dia sobre o Gustavo aqui, né, de oração. Do casamento. Orando 20 anos, ele falou. Eu digo, bom, ainda faltam 6 anos então para o meu mais velho. E quando a Camila ficou grávida, eu digo, Senhor, não sei se é menino ou menina, mas eu quero orar pelo meu genro ou pela minha nora. Vai preparando, vai enchendo do Espírito Santo. Aí nasceu um rapaz, aí eu comecei a direcionar, Senhor, é uma nora. Bonita que nem minha esposa. Eu digo, talvez não, eu falo para ele, Senhor, bonita que nem a Camila vai ser difícil, mas tudo bem, mas vai ser bonita. Ele dá uma risadinha. Cheia do Espírito Santo, Senhor, uma mulher de Deus, vai formando, traz onde ela, porque a palavra diz que a herança e os bens vêm da gente, Senhor, mas diz, tia, esposa prudente, começa a preparar, Senhor, começa a preparar. Aí Deus falou o seguinte, então tu prepara o teu filho, porque o pai dela deve estar orando a mesma coisa. Eu digo, fechou, Deus, então eu vou preparar ele e vou orar, porque o pai dela também está orando e preparando. Queridos, nós temos que estar olhando para Deus por todas as coisas. Essa é uma expectativa grande no meu coração. Mas eu não quero ter maior expectativa do que conhecer Jesus. Sabe, alguns de nós, eu não sei. Eu sei como. Às vezes o Adão que está morto em nós parece querer ressuscitar. E é interessante porque ele está morto, mas a gente tem que tomar a cruz todo dia, né? Alguns, pô, mas está morto, eu tinha que morrer ali, não precisava tomar mais a cruz, senão Jesus, ó, está morto, morreu mesmo. Morreu? Morreu. Mas há um processo espiritual que eu tenho que tomar a cruz todo dia, morrer todo dia. E mais de Cristo e menos do Everton, e mais de Cristo e menos do Everton. Às vezes é muito do Everton, um pouquinho de Cristo. Aí Jesus vai lá com misericórdia e começa a trazer de novo um pouquinho do Everton e mais de Jesus. Mas nesse processo, queridos, de conhecer Jesus, ele tem que ser intensificado pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos pedir para Deus isso. Podemos pedir para Deus isso. Podemos pedir. Senhor, eu quero orar mais. Eu quero testemunhar mais. Eu quero ver as tuas obras. A ti, Senhor. Romanos 10, esse texto que eu estava comentando com vocês, vocês conhecem? Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, fala justamente sobre isso, sobre a palavra, que quando ela é falada, ela gera fé em nós. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu procurei uma tradução diferente, diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé, fé, fé para os montes saírem, queridos. Jesus procurou uma vez um alimento numa folhagem lá, e ele meteu a mão e não tinha, assim, não nasça mais nada em ti. Aquilo secou, queridos. Os discípulos ficaram impressionados. Como secou? E Jesus, sempre aproveitando, falou o seguinte: olha, se vocês tiverem fé. E ministrou sobre quantidade de fé, no sentido não de quantidade mensurável, mas de qualidade. Sim, fé de Deus, vocês vão dizer aquele monte, ergue-te. Fé, fé. Olhar firmemente para Jesus vai gerar fé na minha vida. Fé. As coisas que Deus falou vão acontecer. Vamos ver um texto de Mateus. Esse texto marcou tanto a minha vida, porque quando nós gravamos o primeiro LP do conjunto Gottfriedson, que não tinha mais, que não existe mais, nós não sabíamos o que nós íamos colocar no versículo bíblico. Então Deus nos deu esse texto de Mateus 17, versículo 8. Eu vou ler desde o primeiro versículo, tá? Mateus 17. Seis dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos aqui três tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Falava-lhe ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços e Tomás de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. E o versículo 8: então eles, erguendo os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Vocês conseguem imaginar as coisas que esses homens viram aqui? Vamos tentar enumerar algumas delas. Primeiro, versículo 2. Jesus foi transfigurado diante deles. O semblante de Jesus mudou. Foi glorificado naquela hora. Eles já olharam para Jesus diferente. Depois, o que aconteceu? O seu rosto resplandecia como o sol. Não sei se quantos de vocês já olharam para o sol, né? Mas o sol, na sua intensidade, é tremendo. Fecha com o Apocalipse algumas coisas aqui, queridos. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Não eram brancas, deviam ser vestes de um que caminhava. Se tornaram brancas como a luz. Então houve uma modificação em Jesus. Eles tiveram uma revelação, eu creio assim, antecipada de algumas coisas que ia acontecer com Jesus. E eles estavam vendo. Aquilo certamente impactaria qualquer um de nós. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E interessante que eles reconheceram, disse: bom estarmos aqui. Três tendas, tua, Moisés e outra Elias. Para um judeu, ver Moisés e Elias, misericórdia, né? Falando com Jesus, eles reconheceram que era Moisés e Elias, tanto é que eles falaram três tendas. Aí olha o que acontece, imagina, Jesus transfigurado, Moisés e Elias falando com eles vendo. Aí o que acontece? Falava ele ainda, devia ser que nem eu assim, gosto de falar, quando uma nuvem luminosa, não era uma nuvem, era uma nuvem luminosa, de luz. Hoje tinha cerração em Porto Alegre, não era aquele tipo de nuvem, era uma nuvem luminosa, diferente, os envolveu. E vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eu, Shaddai, o que não tem começo e nem fim de dias, o Todo-Poderoso, aquele que diz que eu sou, falou audivelmente com Pedro, João e Tiago. Eles viram Moisés e Elias, Jesus transfigurado. Sabe qual é a tendência que nós temos? Nós queremos fazer tendas. Para que aquele dia, aquele momento não passe de tão lindo que é. Não está errado, porque é lindo mesmo, mas eu digo, eles queriam parar ali. E Jesus queria ir adiante. Eu pararia ali também. Para mim, é glória. Elias, Moisés, Deus pessoalmente falando numa luz luminosa, Jesus transfigurado na minha frente, eu faria o que eles fizeram, talvez saísse correndo. Eles só se prostraram, acho que saía correndo. Aqui diz que eles caíram de bruços, tomando de grande medo. Mas, queridos, é prosseguir em conhecer ao Senhor. Olhando firmemente para o autor, não para as coisas que Jesus faz, não para as manifestações que Jesus se mostra por misericórdia, mas olhando para aquele dono das manifestações. Jesus toca neles e diz, erguei-vos, não temais. E eu acho que eles demoraram um pouquinho, não sei, aqui não diz, mas para levantar os olhos. Quem sabe olharam para o lado assim, ó, a nuvem não está mais aqui. E levantando os olhos, eles só viram quem? Jesus. Esse é o princípio. Olhando para o autor, o que começou e vai completar a obra na tua vida. Tudo pode falhar na tua vida. Quando eu cheguei a ter pressão 22 por 14, o médico me disse assim, seu Everton, o senhor tem 27 anos. Vou lhe dizer uma coisa, se o senhor tiver um infarto nessa idade, é fatal. Eu digo, mas como isso? Pessoal de 50 anos. É, quem tem infarto um pouco mais tarde tem possibilidade de sobreviver, dependendo do infarto. Mas na sua idade, essa sua angústia, o senhor faz assim, estoura tudo. Eu estava tão cansado num dia, tão cansado, sentado entre o Moisés, não sei se o Rogério se lembra, entre o Moisés e o Rogério, não se lembra. Estava eu, o Rogério e o Moisés lá na Marilante, e eu não conseguia ficar de pé. E eu sentei, eu não sabia que estava com essa pressão tão alta, nunca tinha tive pressão alta. Sentei assim e não conseguia me concentrar, e não era inverno, não era gripe. Aí o Rogério teve uma palavra, e o Moisés e os dois vieram e oraram. E ao longo da reunião, eles falaram sobre a minha pressão, que estava alta, uma palavra de conhecimento. E ao longo da reunião eu fiquei sentado, eu pedi permissão. Eu digo, irmão, vou ficar sentado. Ele disse, não, fica sentado. E durante todos os cânticos e a pregação eu fiquei quieto. E no final da reunião eu saí bem. Jesus regularizou lá, não sei como é que ele fez, mas regularizou a minha pressão. Queridos, nós não temos domínio sobre o nosso corpo. A nossa vida é um vento, uma nuvem que passa. A gente faz tantos planos, agora sim, mas daqui a pouco então assim, e eu vou guardar isso para atingir aquilo lá. Queridos, não está errado isso. Alguns fazem o contrário, Jesus vai voltar, então eu me largo nas cordas. Não, está errado. A palavra fala, não trabalha, não come. Está na palavra. Mas eu falo que a gente não pode deixar o nosso coração se envolver com isso. Imagina se o Vilar e a Sandra que vão ministrar daqui a um tempo na Europa, colocarem isso no coração deles como o principal. Vamos à Europa servir o Senhor. E se eles estiverem na Europa, vamos servir o Senhor, vamos servir o Senhor. Se eles estiverem só nessa, eles não vão poder ouvir o Senhor, eles vão ter que estar, Senhor, estamos aqui. Sabemos que temos que fazer discípulos, sabemos que temos que formar pessoas, sabemos os versículos. Quais são as pessoas? Envia as pessoas, Espírito Santo, é tu que convence. Como são essas pessoas? Onde é que nós vamos? Aí Deus diz assim para ele, em perfeito português, sem nenhum sotaque italiano, vocês peguem um ônibus tal, dobrem na rua tal, vão encontrar uma casa de 2 pisos. Ali vai estar uma senhora na frente sentada. O nome dela é Dona Concheta. Vocês falem com ela e digam: viemos do Brasil e soubemos que a senhora está orando, porque Deus lhe revelou o seu filho. Aí, como eu conheço eles, eles são pessoas comprometidas, mesmo com o senhor, eles vão pegar um ônibus e vão chegar lá e vão, o que que vão achar? A Dona Concheta. E aí você fala em português ou italiano? Não sei. Aí a Sandra para lá com ela um pouquinho lá. Dona Concheta, excusa-me. E fala. E ela, essa mulher começa a chorar. E disse: Dio, Dio, como eu te amo. Deus falou com ela que viriam 2 pessoas do Brasil. Queridos, esse detalhe, eu ficaria pulando acho que 1 hora. Imagina, eu vim do Brasil, Deus falou o ônibus, falou a casa, falou a mulher. Senhor, que glória, aleluia, aleluia. Escrevi e-mail para toda a congregação. O Senhor me falou isso. E Deus falou assim: tá, e eu? Tu estás aqui por minha causa. Eles têm que me conhecer. Senhor, eu estou tão alegre porque deu certo. Sim. Sempre que tu me segue, dá certo. E eu? Olhando firmemente para o autor e consumador. Aquele que começou a boa obra em nós, de Filipenses 1:6, vai completá-la. Sabe quem é capaz de completar a obra na tua vida? Jesus. Não és tu, não é teu discipulador. É Jesus. Ele começou, ele vai completar a boa obra. Não dá um alívio, gente? Você não se sente mais aliviado? A nossa alma não fica assim mais animada e não desanimada, como fala a palavra ali? Se eu não olhar para Jesus, vou me desanimar. Eu olho para mim mesmo todo dia no espelho assim, eu digo: misericórdia. Como é que a Carmélia e as crianças aguentam? Já começa em casa, porque eu tenho espelho. Aliás, recomendo fazer um parênteses aqui. É bom recomendar um espelho em casa, sabe? Os irmãos têm que ter um espelho em casa. Tem irmãos que não têm espelho em casa, se acham. Então acho que a gente tem que ter um espelho. Não precisa dizer assim, espelho, espelho meu, porque isso é invenção, tá? Mas peça ao Senhor, me revela quem eu sou. Depois fala assim: agora me revela quem tu és. Porque ficar só no quem eu sou, tu garanto que tu vai ficar no banheiro prostrado e não vai querer sair mais. Mas fala quem tu és. Como tu me ama. Eu queria terminar com vocês lendo 2 textos. Que vão nos levar à chave final. Nós vimos que olhar firmemente para Jesus é ter fé nele. É considerar quem ele é, o Senhor. É considerar sua obra, foi perfeita. Eu não posso agradar a Deus a não ser por Jesus. Eu não tenho como agradar a Deus a não ser por Jesus. Foi perfeita a obra dele. É observar sua palavra, me dedicar à palavra. Tira férias com a Bíblia, irmão. Em vez de comprar algum, sei lá, um guarda-sol novo, usa o velho, vai ler a Bíblia. Dedica horas e horas, não no sol porque vai cansar, num lugar gostoso. Faz um propósito com Deus: Senhor, eu quero ver tua palavra. Então, ver Jesus é crer no que ele falou. Cabalmente crer. Não é crer cego, porque cego criando, outro cego cai no abismo. Mas quando eu creio em Jesus, eu recebo luz. E aqui tem 2 situações que eu quero que a gente veja se a gente às vezes não está numa delas. Primeiro é Lucas. Nosso amado médico Lucas. Eu gosto tanto de médico, porque quando comecei a conhecer mais Lucas. Lucas deve ser um médico muito feliz, né? Ele curava as pessoas. Eu não sei se ele tinha aquela dificuldade que alguns irmãos, não sei se também tem os irmãos, né? Dá um remedinho assim, aí depois assim, vou dar um remédio para ti, olha, tu tem isso, isso, isso. Aí vem o Espírito Santo, eu não queria ser médico, tá? Porque, imaginou? O Espírito Santo assim, impõe as mãos sobre ele e ora. Eu estou no consultório. Impõe as mãos sobre ele e ora. Bom, aí os médicos respondem, tá? Eu não sei o que eles vão fazer. Acho que eles vão obedecer. Aleluia. Cheguei para o médico uma vez e disse: ó, doutor, acho que não tem mais essa pedra. Não é bom ter fé, é bom, acho que ajuda na recuperação, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu digo, doutor, estou dizendo para o senhor que não tem mais essa pedra. Aí eu vou dar anestesia geral, porque caso tenha algum problema de perfuração do seu rim e tal. E toda a história que alguns já conhecem. Aí perguntei para ele no fim, assim, da operação, cadê a pedra? Eu quero ver a pedra. Levar no meu outro médico, ver o que é essa pedra, analisar ela. Pois é, ela se dissolveu e saiu e nós não achamos, mas o senhor tem um duplo J, que é um caninho assim, né, que sai e tudo. Mas o senhor está bem, né, eu acho que ela realmente era radiopaca. E aquela conversa toda, eu digo, doutor, cadê a pedra? Eu preciso levar para outro médico para ver de que é formada essa pedra nos rins. Não, sabe, eu acho que ela se dissolveu. Aí eu não insisti mais com ele. Porque eu acho que ele estava certo, se dissolveu mesmo. Ele deve ter mexido lá e disse, cadê a pedra desse cara? Não estava. E eu já fui tratado por médicos. Outros médicos bombardearam a pedrinha, eu tenho lá no vidrinho a pedrinha. Deus usa quem quer, como quer. E os médicos têm um lugar especial no coração de Deus. Ah, tem mesmo. Basta ver Lucas aqui. Querido esse Lucas, amado. Lucas capítulo 23, sobre a crucificação de Jesus. Esses dois últimos pontos para ver como é que nós estamos. Ali fala de dois ladrões. No versículo 40, fala de dois ladrões. Vamos ver um pouquinho antes. 39, Lucas 23, 39. O nosso assunto é olharmos firmemente para Jesus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, o Messias, né, o Salvador de Israel, o Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ah, nós queremos também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus te respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há muita coisa para falar sobre esses dois. Acho que dá até um livro. Mas eu quero que a gente pense hoje qual dos dois nós somos. Eles estavam equidistantes de Jesus. A mesma distância da crucificação. Ambos sabiam que eram merecedores. Tanto um que um falou. E eles não deviam ter feito pouca coisa, porque a crucificação era uma morte que romano não podia sofrer. Romano tinha que ser decapitado e algumas coisas assim. Mas crucificar romano era proibido pelo próprio romano. A crucificação era uma morte horrível. Fisicamente, terrível. E esses dois, um do lado de Jesus, não reconhecendo a presença santa, não olhou o autor e consumador da fé como tinha que olhar. O outro, naquele pequeno momento de lucidez, algumas vezes que embriagavam as pessoas para poderem durar mais, porque a dor era muito forte, então eles embriagavam algumas coisas, não só com vinho. Ele disse assim: para quieto. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. E virou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A presença de Jesus transformou esse homem. Olha o poder, queridos. Eu não acredito que Jesus falou as oito verdades para ele. Jesus estava sofrendo no teu lugar, no meu lugar. Já ficaram com as mãos para cima assim? Tentem ficar penduradinhos assim com a mão. Né? Não dá para apoiar o pé, porque o pé dói do cravo, aí dói a mão, né? E o pulmão começa, acredito que deve ter água, porque eles colocaram, saiu água, né? E aquela falta de respiração, e todas as trevas ali, né? Perto, esperando, morre. E ele sofrendo, e esse homem olha para Jesus e no maior sofrimento, porque ele olhou para, firmemente, essa palavra para nós nessa noite, firmemente, ele olhou firmemente para o autor da vida e falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. E o que que Jesus, reunindo forças, disse para ele? Hoje mesmo, tu estarás comigo. Jesus foi antes. Interessante, Jesus não morreu com eles, né? Jesus foi antes. Porque ele tinha dito lá que eu vou preparar lugar, então ele tinha que ir antes mesmo. Aí ficaram aqueles dois homens assim sofrendo, aí veio um soldado e possivelmente com uma marreta quebrou os joelhos dele. E quando foi quebrado Jesus, para morrer logo por hemorragia e quem sabe, né, asfixiado, viu que estava morto. Vocês imaginam a dor desses homens? Tendo seus joelhos quebrados? Dessa maneira? Mas um deles olhou firmemente para o autor e descansou. Jesus foi primeiro, dali algumas horas, esse homem faleceu. E sabe onde é que ele apareceu? No paraíso. Ele deve ter olhado para as mãos, para os pés, não sei, estou viajando agora eu aqui, tá? Ué? E viu Jesus. Jesus falou que estará comigo. Quem sabe eles se abraçaram? Não sei. Qual dos dois nós estamos? Nós somos no nosso dia a dia aquele que reclama de Cristo ou aquele que olha no meio do sofrimento para o autor e consumador da nossa fé firmemente? Esse homem conseguiu descansar a sua alma. Firmemente. Vamos repetir? Firmemente. E finalmente um outro texto que Deus me deu quando estava indo terminando. João 19. Também um texto referente à consumação das coisas. Em João 19, versículo 30, vamos ver o 28, 19 e 28. Vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre, de vinagre uma esponja, e, fincando num canistro de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa frase, você sabe tanto quanto eu, que foi uma frase tremenda para o Pai, para Ele, para o Espírito e para as trevas. Está feito. Pronto, agora todo que crê em mim tem vida eterna. Toda a obra de Deus foi consumada. Quando o diabo viu isso, ele deve ter ficado meio triste, porque ele viu Jesus morrer, aí ele viu aquela vozinha assim: está consumado. Aí ele disse, deve ter assim, oh, o que que ele quis dizer com isso? Será que o que ele prometeu cumpriu? Já perdeu a alegria. E ele anda em tristeza mesmo, tem que perder a alegria mesmo. Ele não tem nada de alegre. Está consumado. Agora, se vocês olharem essa mesma referência em Mateus, em Marcos e Lucas, não aparece essa expressão, está consumado. Fala, bradou e rendeu o seu espírito. Bradou em alta voz e rendeu o seu espírito. Nós sabemos, eu entendo assim, que Mateus não estava naquele local. Marcos também não. Lucas certamente não, porque ele coletou as coisas e escreveu. E quem informou Marcos, e quem informou Mateus, e quem informou Lucas, não informou dessa frase tão preciosa. Agora vamos dar uma resinha e vamos ver um pouquinho antes aqui. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desde a hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus ministrando cura e dando cuidado à sua mãe e a seu amado discípulo. Vamos um pouquinho imaginar esse Jesus cansado, né? Ele falando isso. Por que João pôde anotar isso? Essa expressão tão preciosa, está consumado. Porque no 25 fala, e junto à cruz estavam. Onde estava João? Com Maria, a tia, Jesus, onde é que ele estava? Junto à cruz. Quando nós estamos junto a Jesus, nós descobrimos que tudo o que ele fez já está consumado. Se nós estamos longe de Jesus, nós não conseguimos entender tudo o que ele fez e achamos que tem coisas que ainda não estão consumadas sobre a nossa vida, a vida dos nossos queridos e a vida de todo mundo. Para olharmos firmemente para Jesus, nós precisamos estar junto à cruz, bem pregados. Ali nós vamos ter revelação. Só João teve essa revelação. Isso foi tão forte que ele começa a sua carta dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele não começa com genealogia, é certo, um escreveu para judeus, outro escreveu para gentios, gregos, etc. Tudo bem, eu acho que muitos sabem disso. Mas eu quero dizer uma coisa mais intrínseca, mais lá do coração de João. João começa a dizer assim, no princípio era o Verbo. Por que que ele teve essa revelação? Porque até o último momento de Jesus nessa terra, ele olhou firmemente para o autor e consumador da fé. Ele não se importou em ser confundido com um discípulo, ele estava ao pé da cruz. Se eu ficar vendo Jesus constantemente, a minha alma vai se alegrar. No meio de tribulação, no meio de angústia, no meio de muita alegria, olhando firmemente para Jesus. Quem olha firmemente para Jesus tem revelação. Revelação de ganhar vidas, revelação do amor que Deus tem por nós, incondicional. Mas eu tenho que estar junto com Jesus. Nenhum dos outros trouxe isso. Certamente há outras explicações, porque o Espírito Santo é tão sublime e pode explicar de várias maneiras, mas nessa tarde ele falou comigo isso. João escreveu Everton, porque estava junto com Jesus. Nenhum dos outros escreveu, porque não estava naquela hora mais difícil. Everton, se tu andares junto com Jesus, tu vai ter revelação, que tudo já está feito e já está consumado. E eu queria dizer para os irmãos, vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e considerar atentamente, para que as nossas almas não se desanimem. Amém? Eu vi que os irmãos conhecem essa música, são 25 para as 10, nós podemos cantar de novo essa música? E não sei se temos alguns avisos mais, Rogério? Não? Podemos nos despedir? Então, tá. Nós vamos cantar sentado, vamos cantar de pé, queridos. Vamos, que é isso? Obrigado, vamos cantar de pé. Nós vamos orar essa canção. Comece a olhar firmemente para Jesus. Crê na sua palavra, crê na obra que ele fez, tenha fé, disse, eu preciso de fé. Aleluia. Tenha um desejo. Nessa noite, alguns vão ter que levantar da cama e vão... para você, alguns que estão aqui vão ter, e outros, porque Deus não opera só aqui, viu, queridos? Outros dessa congregação aqui, porque isso está ocorrendo em todo mundo, não é Monteiro Lobato, isso é todo mundo, o governo de Deus é por toda a terra. Mas alguns aqui vão levantar de madrugada e vão ter que descer para sua sala, vão ter que ir para sua cozinha, vão ter que, sei lá onde é que eles vão ter que ir, e vão dizer assim, eu não consigo dormir, eu vou ter que orar. E aí vocês vão ver que nuvem vai acontecer. Queridos, domingo que vem alguns vão estar brilhando aqui, pela nuvem que vão receber de Deus. E alguns que não estão aqui, porque Deus é misericordioso. Então se nessa noite sentir assim, acordado. Será que é feijoada? Será que não? Se for, trata, dá a César o que é de César. Mas vai e busca Deus. Vai e busca Deus. Ah, eu tenho que trabalhar amanhã às 6 horas. Sabe o que é cansado para o trabalho e cheio de Deus? Misericórdia. Fazer chamada às 7 da manhã cheio de Deus. Os olhinhos pequenininhos, mas cheio de Deus. Está no consultório lá assim, quase, né? Senhor, abre a boca do meu paciente e meus olhos também. Cheio de Deus, cheio. O que, que houve, doutor? Que isso, essa luz aqui está gozada, está brilhando aqui, mas eu saio da luz, doutor Samuel. O senhor está brilhando tanto quanto a luz. É? Legal. É Deus. Essa noite eu quero ouvir Deus. Eu preciso de Deus. Aleluia.
Tudo que eu quero está em ti.
Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu posso não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vem, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de ti. Fim.